Bom dia, Fabiano Lima. Bom dia, Silval Santana.
Bom dia.
Bom dia, Davi, James. Bom dia a todos os agricultores e agricultoras do município de Porções e a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Vamos lá, Dejones, fala pra gente o que é CAR e CEFIR, querido.
Bom, Fabiano, o CAR é o Cadastro Ambiental Rural, né? É a lei 12.651, né, que ela foi entrada em vigor no dia 25 de maio de 2012, né? E é de forma obrigatória todos os agricultores fazer esse cadastramento, que tem como objetivo principal delimitar a área de reserva legal, né? Foi criado para poder, né, fazer essa preservação que nós precisamos. Nós sabemos que estamos passando por uma crise hídrica no país, né, devido também ao desmatamento, né? Então, essa lei foi criada na gestão da presidenta Dilma e foi entrada em vigor, né? Junto com o CAR, na Bahia se criou o CEFIR, né, que é o Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais, né? No Brasil só existe 3 estados que têm um cadastro extra além do CAR, né, que é Minas Gerais, a Bahia e o Rio Grande do Sul, né? Então, foi criado aí para a gente poder preservar a nosso florestamento.
Bem, Dejones, agora qual a importância do Cadastro Ambiental Rural?
O Cadastro Ambiental Rural tem diversas importâncias, né? Uma é a regularização do imóvel, né? Que nós sabemos que antigamente as propriedades eram medidas de corda, né? Tem um tamanho que colocam lá no documento, mas às vezes quando a gente usa o aparelho, na maioria das vezes dá menor. Então, para regularizar essa questão do tamanho dos imóveis, né, tem o desenvolvimento que o produtor tem naquela propriedade, que isso tudo no cadastro a gente informa, né, uhum, no sistema CEIA, né, que a gente coloca lá as informações para saber qual a área de produção do trabalhador, se ele trabalha com gado, se ele trabalha com café, com banana e demais atividades, né? Mas a parte importante, como eu já tinha dito, é os passivos ambientais, né, que são a área de reserva legal, né, a área de APP, que é a área de preservação permanente, aquela área em volta do rio, né, que precisa ter a área de mata ao, uhum, redor do rio. Então, de acordo com o tamanho do rio, a largura, tem assim, uma metragem, tem uma norma, né, para você colocar, né? Então, assim, é de fundamental importância, né, como já citei, essa questão do florestamento, né? Mas tem essas diversas atividades, porque na questão principalmente assim do produtor, da área que o que ele desenvolve, serve até para o governo futuramente desenvolver políticas públicas para que possa ter uma melhoria na questão da agricultura, né? Uhum. Então, assim, esse cadastro veio para ajudar, né, os agricultores e também o governo, para que eles possam estar solucionando as dificuldades que o trabalhador tem no campo.
Aqui com a gente, Dejones, técnico agropecuário do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Poções. Nós temos dúvidas dos ouvintes. Canal 1135 aberto. Alô, bom dia. Caiu a ligação. Teve um ouvinte que ligou, falou com o James Santos. Ele tem 1 hectare de terra. Qual o nome dele, do ouvinte? Não vive diretamente, mas tem a terra.
Tem a terra, planta bananas. Qual o nome dele, James?
Jefinho.
Ele pode fazer o cadastro?
Tem que fazer? É obrigatório fazer?
Tem que fazer. Jefinho, todos os agricultores que têm o ITR, né, desde que ele tenha um are até infinitas hectares, inúmeros hectares, ele é obrigatório fazer o cadastro ambiental, né? Desde que você tenha o ITR, né, que você cultive lá, você é obrigatório fazer esse cadastro ambiental também.
A partir de um are. Um are é quantos metros, Jones?
Um are é 1.000 metros quadrados.
1.000 metros quadrados. Né? Um hectare são 10 mil metros quadrados.
Então, a partir de um are tem que fazer, isso, tá, pessoal?
Agora, vamos, qual o prazo para fazer o cadastro, Dejones?
Ô, Silval Santana, o prazo já se encerrou, né? O prazo foi, o último dia foi no dia 31 de dezembro de 2018, né? Porque, como eu citei, a gente vem falando do cadastro desde 2012, né? Então, vem prorrogando de 2012. E esse ano não houve prorrogação, né? Então, agora passou a ser mais que obrigatório, porque todos os órgãos que o produtor ele for utilizar o ITR dele, o INCRA de terra dele, vai ser exigido o CAR, Quando estava em prorrogação, o CAR não era exigido, né? Mas agora, qualquer se o produtor for fazer algum financiamento, algum tipo de ele for procurar fazer com o imóvel dele, ele vai ser pedido, vai esbarrar aí com o CAR, né? E se ele não tiver em mãos, ele não vai poder fazer o que ele pretende.
Então, o que pode ocorrer com um agricultor que não fizer o CAR?
Bom, como eu citei, principal aqui é quem trabalha com financiamentos, né? O Banco do Nordeste emitiu uma nota no dia 2 de janeiro de 2019, né? Para qualquer financiamento, qualquer linha de crédito que o produtor for fazer lá no Banco do Nordeste, né, ele vai ser obrigado a ter o CAR em mãos, né? Semana passada já tive muitos problemas lá no sindicato, porque o pessoal foram até a cidade de Vitória da Conquista, né, renovar principalmente o AgroAmigo ou então o seu Pronaf, e eles não puderam renovar, né, mesmo pagando sua dívida, mas eles não puderam renovar porque eles não tinham o CAR em mãos, né? Então, a agência pediu que eles fizessem o CAR, né? O Banco do Brasil também, os pronafianos, né, que fazem empréstimo no Banco do Brasil, os empréstimos de R$10 mil acima, né, vão ser exigido o CAR também, né? O banco já também já nos avisou que só vai poder fazer os Pronafs também aqui no Banco do Brasil com o CAR em mãos, né? Tem também os produtores que tiram o ITR, o INCRA, né, o imposto. Esse ano, a Receita Federal ainda não falou quando será exigido, né? Mas criamos que no próximo ano aí, a Receita Federal vai exigir o CAR para poder o produtor também tirar o ITR dele, pagar o imposto dele. Então, é de extrema importância os agricultores fazerem o CAR, né? Então, não é achar que é uma coisa que o governo está tentando tomar dinheiro, tomar terra, que essas conversas a gente ouve lá diariamente no sindicato, mas sim, é uma lei. E quando se fala em lei, a lei tem que ser cumprida.
Tem que ser cumprida. Né? Estamos conversando aqui com Dejones Honorato, que é técnico agropecuário do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais aqui de Poções. Agora, a pergunta que não quer calar, Dejones: onde pode ser feito o CAR?
Bom, o CAR pode ser feito lá através de mim, Eduardo e Leandro, lá no sindicato, né? O produtor pode estar procurando a gente. Tem outras pessoas aqui, Sival, que fazem também, né? Que são habilitados, de nome assim, eu não sei falar, mas a gente já viu, porque a gente trabalha com essa questão do Pronaf, a gente vê cadastro feito por outras pessoas, né? Então, assim, Poções tem outras pessoas que trabalham com CAR. Mas os agricultores, como o sindicato está ali mais fácil, pode estar procurando a gente lá, e a gente vai passar todos os passos que é preciso para o produtor ter o CAR em mãos.
E como é feito o CAR?
O CAR, nós trabalhamos com um aparelho de coordenada geográfica, né, que é o GPS de navegação. Então, a gente passa pela propriedade, né, a gente anda o perímetro por completo da propriedade, pegando os pontos, né? E desses pontos a gente joga no sistema, onde a gente vai ver a propriedade por imagem de satélite. E aí, vamos estar delimitando a área, colocando a área de reserva legal, né, colocando a produção. Então, nós trabalhamos dessa forma, entendeu?
Tem uma dúvida do ouvinte ali, achei interessante. Pode ser a dúvida de mais pessoas, olha aí.
Bom dia, Fabiano. Pergunta aí se um área é correspondente a uma tarefa.
Uma tarefa e um área é a mesma coisa?
Não. Uma tarefa é mais do que um área. Uma tarefa é mais. No caso, uma tarefa aí vai dar em torno de 4 áreas e meio, né? Chega próximo. Né? Com 4 mil metros quadrados, no caso.
Tá aí, pessoal. A gente tá tendo aula aqui de áreas, de hectares, de tarefa. Eu não sabia nada disso.
Tô aprendendo agora também.
Então, o ARI, depois do ARI vem o quê? Tarefa?
Tarefas.
Depois hectares.
E depois alqueiro.
Alqueiro.
Alqueiro é equivalente a 20 hectares.
20 hectares. Tá aí. Aí, o pessoal que precisa fazer o CAR, de um ARI é infinitamente. Você pode ser o dono do Brasil, tem que fazer.
Tem que fazer.
Ô, Dejones Honorato, é o seguinte: a prefeitura fez algumas medições, não foi? Mas até agora as pessoas não tiveram resposta. O que aconteceu?
Ô, Fabiano, é um questionamento muito grave, assim, porque desde quando, tenho 2 anos fazendo o cadastro, e desde quando eu iniciei o curso, né, os professores nos alertavam sobre esses problemas, né, que é a empresa Saltos, que foi a empresa que fez o cadastro aqui em Poções, que é uma empresa do Rio Grande do Sul. Ela ganhou uma licitação na Bahia, né? Então ela fez os cadastros não só de Poções, mas como na Bahia por completo, né? Só que o grande problema, né, em alguns municípios a empresa não fez, né? O pessoal não aceitou, né? Mas o grande problema dessa empresa, e qual o motivo que os cadastros não saem, é que a empresa está sob investigação no INEMA. Por que que ela está sob investigação? Por falta de informações, né? Porque, como eu disse, o principal objetivo é delimitar a área de reserva legal, que é um cadastro ambiental. E nós já deparamos com cadastros feitos aqui em Poções e outras cidades também, pela essa empresa, com só o perímetro da terra, né? Não vem informando a área de reserva legal, a área de produção. Precisa de alguns documentos da terra, quando o proprietário ele só tem TR, é preciso uma declaração de posse da prefeitura, então a declaração de confrontante do sindicato. E para vocês terem ideia, nós já achamos a foto preta, não tem nada, só tiraram uma foto, escanearam ali um fundo preto e colocaram. Então o cadastro fica sob aviso e ele não sai, né? Enquanto ele não resolver as pendências, o INEMA não libera o cadastro.
E as pessoas vão ter que esperar a decisão aí? Ou elas podem fazer um novo?
Pode fazer um novo, né? Pode estar procurando a mim, Leandro, né? Nós fizemos uma especialização sobre isso, devido a esses problemas, porque como o cadastro fica sobre aviso, a gente tem que entrar em contato com o INEMA, né? Dizer ao INEMA que o produtor nos procurou para poder refazer o cadastro. Uhum. Aí o INEMA vai estar tirando, né, o aviso. E aí nós podemos fazer um novo cadastro para o produtor.
Ok.
Né?
Ouvinte? Okay,
tem ouvinte na linha.
Vamos correr.
Alô, bom dia.
Alô, bom dia, Sivaldo.
Bom dia, faça a sua pergunta, fica à vontade.
Zé Pio da Boacharia do Cabelo aqui. Ô, Sivaldo, pergunta para ele aí, por favor. Se tem alguma despesa, se tem que marcar alguma data para acompanhar ele lá na área, e como é que é, se, quanto custa e tudo. Eu tenho uma áreazinha lá no Bernardino, e trabalho aqui na Boacharia.
Tá bom, ele compreendeu...
Eu tenho que estar junto,
ele vai lá. Já o nosso tempo está corrido, infelizmente, querido. Você entendeu? Ele tem que.
Obrigado, Jefinho. Ele vai ter que.
Valeu,
ô, Jefinho, okay. Você vai ter que ir lá no sindicato para a gente estar agendando uma data.
Pronto, é melhor, né, ir no sindicato.
É, tá, para a gente estar agendando lá e aí a gente entra em conversa. Pronto. Com valores.
A melhor coisa é você ir no sindicato, meu amigo. Vamos lá, tem outra 20.
Eu quero saber também, eu sou Lindaura Jesus de Santos. Eu quero saber dele, assim, que a terra está no nome do meu marido. Meu marido é falecido há 8 anos. Se eu mesmo posso fazer?
Ela pode fazer?
Pode sim, dona Lindaura. Aí a senhora leva os documentos da terra, né? Leva, se a senhora for casada no civil, leva a certidão de casamento. E nós vamos estar informando para o INEMA que o proprietário é falecido e aí a senhora pode fazer o cadastro.
Bem... Né? A melhor coisa é procurar o sindicato, tá lá, tem todas as informações para tirar todas as dúvidas. Dejones, um abraço, obrigado.
Obrigado.